Em contagem decrescente para a chegada da vacina, fazem-se planos sobre quem apanha primeiro e como contrariar a desinformação que já graça, sem graça, pelas redes sociais e não só. Já se contam os dias que faltam para Marcelo desfazer o tabu, menos tabu de sempre, e entrar na corrida de Belém, de onde se calhar nunca saiu. E nas contas do Congresso Comunista, o PCP diz que conta e Jerónimo, que já conta alguns, ainda vai ficar por mais uns quantos, porque, como disse, não está a prazo nem em período experimental. Sem prazo de validade e vacinado, aqui está o Bloco Central. Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva. Começo por ti hoje, Pedro Adão e Silva, bem-vindos aos dois. O que é que vai ser fundamental nesta questão deste processo de vacinar primeiro 950 mil pessoas e depois, numa segunda fase, outras 2,7 milhões? E, obviamente, em termos políticos, a comunicação clara será um dos pontos fundamentais neste processo?
Eu acho que o que é fundamental é alguma despolitização do processo.
Boa sorte.
Pois, mas os sinais não são bons. Aliás, os sinais da semana passada não são bons. O fim de semana passado, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro pronunciaram-se sobre a questão das prioridades e, na verdade, aquilo que foi apresentado como lista de prioridades dá razão à fuga de informação que tinha sido feito antes e que, aliás...
Não era uma tonteria ou uma coisa tonta, como diz o Presidente.
Aliás, tinha racionalidade. Porque, quer dizer, eu não sou nem de perto nem de longe especialista instantâneo em vacinação.
Mas sabes fazer contas também.
Exatamente, mas se é...
Mas não te chamas António Guterres.
Se nós temos 950 mil vacinas na primeira fase, é isso que Portugal tem na primeira fase, não poderíamos nunca priorizar as pessoas com mais de 75 anos, porque elas são mais de 1 milhão. E como ao mesmo tempo temos de, eu acho que toda a gente percebe isso, que quem trabalha em lares, quem trabalha na saúde, não só nos hospitais, tem de ser vacinado, juntamente com as pessoas que têm doenças que se potenciam que a Covid se desenvolva de forma mais agressiva. Não é?
Essa nova palavra chamada comorbidade.
Comorbidades. Já está mais ou menos identificado, quer dizer, apesar de tudo, há alguns padrões que são identificados nas pessoas que ficam em cuidados intensivos e nas que morrem, e portanto a prioridade tem de ser para esses grupos e aqueles que trabalham junto de pessoas potencialmente em risco. Eu acho que isso é fundamental que haja uma despolitização do processo e, portanto, convém que os próprios protagonistas políticos não deem os incentivos errados. Agora, também temos de ter consciência que estamos aqui a funcionar num contexto de enorme incerteza. Sabemos ainda muito pouco. Este plano é um plano que tem de ser feito, tudo bem, mas é um plano que naturalmente terá de ser refeito à medida que, por um lado, se perceba exatamente qual vai ser a dinâmica de chegada dos lotes de vacina e, por outro, muito importante, porque, na verdade, é quando a vacina começar a ser aplicada que vamos começar a conhecer mais sobre o próprio comportamento da pandemia na sua relação com a vacina. Estivemos aqui a trabalhar com amostras, certamente grandes, das farmacêuticas que desenvolveram as vacinas, mas agora isto vai ser testado, ainda não no universo, mas com uma amostra muito superior. Portanto, é natural que tudo isto produza efeitos.
E é aí onde os problemas de comunicação podem aparecer, porque é evidente. As amostras, por muito grandes que sejam, têm sempre uma margem, uma pequena margem de que pode dar problema, e esses problemas depois amplificados.
E é natural que tudo isto vá ter de incorporar a nova informação e o novo conhecimento que vai sendo gerado. Aliás, essa é a história dos últimos 9 meses. Nós sabemos mais, apesar de tudo, sobre a pandemia, sabemos ainda muito pouco, mas aquilo que foi sendo sabido e conhecido foi sendo incorporado na forma como as respostas se desenvolvem. Isso tem sido
positivo. Um processo em andamento.
Um processo em andamento, um processo em que se acelerou, os prazos foram ultrapassados, tudo isso aconteceu na lógica da vacina. E, portanto, eu acho que temos de estar preparados para também algumas alterações neste plano. Há duas coisas que eu queria também dizer em relação a isto. Uma primeira, aliás, prende-se com esta questão do conhecimento e da informação. Eu ontem, pela primeira vez, ouvi, não integralmente, mas grande parte da conferência no Infarmed, agora é possível seguir online, e ao mesmo tempo que acho que há ali informação muito relevante que ajuda a formar e a tomar decisões, fico também preocupado com... com algum tipo de afirmações que são feitas com escassíssima base que permita sustentar. Naturalmente, eu não me vou pronunciar sobre as questões médicas e clínicas e da vacina, mas naquilo que tem a ver com as opiniões e os comportamentos, que apesar de tudo é um domínio que eu tenho alguma sensibilidade, naquilo que tem a ver com as opiniões e os comportamentos, eu tenho visto ao longo destes meses e semanas, vi ontem de novo estudos com base numa amostra que é a Universidade do Porto. Não é um estudo feito pela Universidade do Porto, é um estudo que a própria amostra é a Universidade do Porto. É apresentado aquele barómetro da Escola Nacional de Saúde Pública que anda a ser apresentado há meses. Eu andei à procura de uma nota metodológica sobre aquilo, não encontrei. E, portanto, eu acho que é mesmo importante que se pare com aquelas afirmações, porque aquilo produz um efeito na sociedade, as pessoas estão atentas, estão preocupadas. Não se pode perguntar a uma amostra muito pequena de pessoas que estiveram positivas se foram a restaurantes ou a ginásios e por dizerem que sim, achar que há algum tipo de nexo de causalidade entre ter estado num ginásio ou ter ido a um restaurante e ter ficado positivo. Não é isso que as pessoas respondem nos inquéritos. A pergunta é uma correlação, não é um efeito de causa e uma relação de causa e efeito. Estas coisas são sérias e eu preocupo-me que no momento em que o conhecimento acaba por ter aqui um grande impacto sobre as decisões e uma enorme visibilidade, que as coisas sejam apresentadas nestes modos. Acho que é mesmo preciso enorme cautela. E a minha segunda nota tem a ver com a prudência. Quer do ponto de vista da logística, quer do ponto de vista daquilo que eu dizia há pouco, que é a reavaliação das prioridades, que vai ter de ser feita à medida que formos incorporando. Fomos, aqui não é só em Portugal, em todo o mundo, fomos incorporando aquilo que é a resposta comunitária às primeiras fases de vacinação. A prudência é essencial, portanto, despolitização e muita prudência, e não achar que está aqui uma salvação imediata e uma resolução imediata dos problemas sanitários e económicos e sociais que enfrentamos.
Já agora, Pedro Marques Lopes, pegando por aqui, por esta cautela, e voltando ao início da história, há exatamente uma semana, quando tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República vieram contrariar aquilo que era um parecer técnico que foi posto também a correr e que acabou ontem, constatámos que acabou por ter cabimento neste plano. E não era uma coisa tonta, como sim, disseram isso, os dois.
Isso. Pego exatamente por aí, porque eu tenho a noção, ou pelo menos a sensibilidade, ou pelo menos a noção, é melhor dizer assim, de que a batalha, entre enormes aspas, comunicacional, vai ser fundamental neste processo. Porque o plano, eu olhei para o plano e no meu papel de especialista em saúde pública, esse grande atributo que eu tenho, parece-me tudo muito bem. Mas tenho a noção de que a adaptabilidade daquele plano tem de ser, ao dia, à hora, ao minuto, porque nós ainda sabemos muito poucas coisas. Este plano de vacinação é algo, esta campanha de vacinação é algo de inédito no nosso país. Nós, de facto, temos uma estrutura montada depois do 25 de Abril para vacinação das pessoas importante e que tem funcionado muito bem, mas isto é um fenómeno que nunca aconteceu e, portanto, isto vai ter que ser adaptado ao minuto em termos logísticos, em termos de recursos humanos, mas, sobretudo, numa questão que eu há bocado interrompi o Pedro Adão e Silva para dizer, que é, nós ainda não temos, eu pelo menos estou, e a comunidade científica parece que também está, portanto, se a comunidade científica está, eu também estou. Temos bastante segurança nas vacinas. Mas vão existir problemas como existem sempre. Ou pessoas que reagem mal, ou uma pessoa que aquilo não resultou, ou que vai ficar infectada depois. Quer dizer, há aqui um cocktail explosivo de comunicação que pode ser muito perigoso. E onde é que eu quero chegar com isto? Primeiro, às pessoas, que as pessoas têm que ter, enfim, juízo. Mas vou dar aí esse exemplo com que tu me perguntaste, que foi, que tem acontecido mais de uma vez nesta pandemia, que é o governo e os órgãos de soberania andarem a reboque deste tipo de comunicação e de agirem em função deste tipo de comunicação. E esse exemplo que tu deste, das pessoas com mais de 75 anos, e onde foi logo a correr o Primeiro-Ministro e onde foi logo a correr o Presidente da República, podem ser extraordinariamente problemáticos. Mas não, deixa-me só dar duas notas muito rápidas em relação a esta história da vacina. Primeiro, o espanto absoluto, surpresa, espanto, deslumbramento, nem sei como é que tenho de dizer, de uma situação destas, conseguirmos ter uma vacina em menos de um ano. É de facto um...
muito menos de um ano.
Muito menos de um ano. É de facto um feito único. Eu atrevo-me a dizer... Atrevo-me a dizer na história da humanidade. Quer dizer,
não, várias, ainda para mais.
Ainda para mais várias, exatamente. Como para várias possibilidades. É um feito único na história da humanidade. Em segundo lugar, isto mostra que com os incentivos certos, e aqui este infelizmente não era grande coisa, mas era um incentivo certo. E aqui é um caso evidente de colaboração entre entidades privadas, operadores privados e o Estado. Nenhum deles conseguiria chegar a estes resultados isoladamente. Isso é uma lição que nós temos de tirar para o futuro. A terceira é a questão europeia. Quer dizer, há um caso de solidariedade espantosa na Europa. Se há algo que pode provar que tem que ser trabalhado e mostrado aos cidadãos o que conta, o que é importante esta nossa ligação europeia, é nós termos no mesmo dia, ou pelo menos com alguns dias, vamos ter uma distribuição de vacinas em toda a Europa. Nós estivéssemos sozinhos, jamais conseguiríamos isto. E os outros países provavelmente também não. Talvez isto seja uma boa coisa para mostrarmos às pessoas que são céticas em relação à Europa.
Faz agora uma semana estivemos em direto do Congresso do PCP. Ao fechar o Congresso, o reeleito secretário-geral do PCP veio dizer duas coisas. Uma, que não está a prazo nem a período experimental, ou seja, que tenciona cumprir... Porque o PCP só tem congressos de 4 em 4 anos, portanto, uhum, é previsível que ele vá ficar mais 4 anos, mas também veio dizer que não há alternativa sem o PCP. Entendeste, Pedro Adão e Silva, nestas palavras de Jerónimo de Sousa, que o PCP está aqui, de certo modo, a dar alguma segurança ao Partido Socialista para o tempo que falta nesta legislatura?
Entendi. Mas antes, deixa-me só dizer uma coisa sobre o congresso do PCP. Que eu acompanhei o congresso do PCP, não pude estar presente, portanto acompanhei sempre à distância para comentar.
Não pude estar presente, é muito bom ter o evento.
Não pude estar presente porque eu sou sincero.
Desenvolve!
Sou sincero, é o único congresso que, do ponto de vista do observador, eu tenho interesse em acompanhar. Acho muito mais interessante do que os outros, até porque é diferente dos outros. Isso, aliás, prende-se com o que eu ia dizer, é que os critérios que nós utilizamos para ler, para comentar o congresso do PSD, do PS, do CDS, do Bloco de Esquerda, não se aplicam ao PCP. 99% das intervenções do congresso do PCP não foram sobre os temas que nós agora estamos aqui a falar. Não foram nem sobre a sucessão, nem sobre as coligações com o governo e a sustentação do governo. Foram, essencialmente, sobre a representação social e política de interesses, de causas que não têm representação social e política na sociedade portuguesa. É tal e qual assim. Quer dizer, eu vi intervenções sobre a Marinha Grande, sobre passos sociais, sobre pensões. Não vi congressistas a falarem da sucessão.
Fala-se mais de política, fala-se mais de política.
Nem da relação com o governo, e eu acho que isso é também a força e a fragilidade do PCP. Mas, indo ao teu ponto, que é aquilo que, no fundo, saiu. Para quem não queria acompanhar o congresso do PCP, duas, no fundo, essas duas mensagens, uma sobre a sucessão. A sucessão é um tema que foi alimentado até pelo próprio Jerónimo de Sousa, não é? Fez declarações dando conta de alguma fadiga e de algum cansaço e de dificuldade em continuar líder do PCP, mas isso foi completamente colocado de parte. Pese embora o sinal que é dado de João Ferreira passar a estar nos três órgãos políticos relevantes, a Comissão Política, o Comitê Central e o Secretariado, e ter agora um teste eleitoral que eu acho que vai ser decisivo para perceber se João Ferreira pode ser ou secretário-geral adjunto primeiro ou mesmo secretário-geral num futuro, não sabemos quando, mas Jerónimo de Sousa encerrou esse tema e eu não, se na altura foi-me dito, lá está, eu não estava presente, portanto, não vi, é que essa nota de não estaremos aqui a prazo datado nem experimental foi metida à mão pelo próprio, não estava no discurso que foi distribuído aos jornalistas. Isso é interessante. Eu queria chamar a atenção, este foi o 21º Congresso do PCP. O PCP vai fazer 100 anos este ano, fez 4 congressos na clandestinidade e fez 2 congressos extraordinários. Eu estou a chamar a atenção disto, os congressos extraordinários, porquê? Porque, na verdade, o PCP não tem prática nenhuma de antecipação de congressos e, portanto, se Jerónimo de Sousa assume que vai continuar, significa que vai continuar por 4 anos. As próximas legislativas, mesmo que sejam ordinárias, ainda serão com Jerónimo de Sousa candidato. Os dois congressos extraordinários do PCP foram, um em 86, marcado com 5 dias para decidir o voto na segunda volta entre Mário Soares e Freitas do Amaral, e o segundo em 1990, para analisar a situação depois da queda do Muro de Berlim e a recomposição toda do Bloco de Leste. Mas também foi nesse congresso que Carlos Carvalhas passou a ser secretário-geral adjunto. Isto para dizer o quê? Acho muito improvável que o PCP, que faz um congresso em pleno estado de emergência, porque decidiu há 4 anos que o congresso era agora, que se posiciona perante os temas e os assuntos, pensando sempre no tempo longo e não no tempo curto daquilo que é dito na comunicação social à segunda-feira, ou à sexta, ou ao sábado, fosse agora mudar os timings para resolver um problema que não é o tipo de problemas que se coloca ao PCP. O que significa que aquilo que foi dito e decidido neste Congresso é para levar a sério, como aliás sempre aquilo que o PCP diz, ao contrário dos outros partidos. E portanto, o que é que o PCP diz? É que o PCP conta e que onde se vê progresso e avanço, estou a citar Jerónimo de Sousa, o PCP está lá.
Com evidente entusiasmo, Pedro.
Não, não tenho nada com entusiasmo. Não, não é isso. Mas para dizer, isto, qual é o significado político disto? É, eu pergunto-me qual é exatamente o incentivo que o PCP tem para provocar uma crise política. Ou seja, o que é que pode levar o PCP no próximo ano ou no próximo ano e meio a dizer, não, vamos provocar uma crise política e vamos ter eleições? O que é que o PCP ganha com isso, quando o PCP, estando nesta posição de poder negociar com o governo, pode ter ganhos de causa que vão ao encontro dos interesses daqueles eleitores que o PCP representa e defende? Quando a crise política pode, por um lado, tornar possível um crescimento da direita extremista.
E foi referido muitas vezes.
Foi referido
isso
várias
congresso.
Vezes. Coloca o Bloco de Esquerda numa posição de alguma dificuldade, de capacidade de influenciar a governação. Portanto, eu não vejo bem porque é que devemos antecipar uma crise política. Acho que, aliás,
é que pode correr mal, Pedro.
Pode correr mal. Há duas dimensões em que pode correr mal, que é uma degradação, claro, da situação económica e social ao ponto de o governo deixar de ter capacidade de dar alguma coisa em troca, e isso é importante, ou seja, o PCP só pode estar nesta negociação se tiver ganhos. Se nós tivermos uma situação económica e social que se degrada tanto e a situação financeira também se deteriora, o governo vai ter de ter uma estratégia orçamental de grande restrição.
Mas é muito difícil ter ganhos nesta altura, Pedro, como sabes.
Vamos ver daqui a um ano como é que é. Vamos ver daqui a um ano como é que é. Ou, agora do lado do governo, se o custo da negociação com o PCP for de tal ordem que não é possível acomodar naquilo que é até a própria identidade do Partido Socialista, não é? Se as exigências do PC forem incompatíveis com, apesar de tudo, aquilo que o Partido Socialista
não tem acontecido,
pode,
pelo menos não é a história
até ver, não
é
tem
até
acontecido,
agora,
porque mesmo agora este tema do salário mínimo é uma coisa mitigada. O salário mínimo, apesar de tudo, é sempre uma coisa que pode ser gerido, porque o governo pode sempre determinar um aumento de salário mínimo, mas depois negociar contrapartidas que mitigam esse aumento. Eu acho que não é aí que está o risco. Sinceramente, a sensação que eu fico é que os vários partidos, desde o PSD ao Bloco de Esquerda, principalmente estes dois, porque são os dois que têm maior representação parlamentar, leem mal o PCP, ou seja, interpretam mal o que se passa no PCP. O que é menos, a estratégia com menos risco para o PCP é manter as coisas como estão. Agora, é óbvio que até este congresso, a semana passada, julgo eu, este congresso foi um erro realizá-lo nesta altura, porque desta feita o eleitorado que está com mais medo e a ser mais penalizado pela pandemia é precisamente aquele eleitorado que é mais fiel ao PCP. Os pensionistas têm medo e os que estão em situação precária no mercado de trabalho, porque são muito ameaçados pela pandemia.
Pedro Marques Lopes, como é que viste estes recados? E a situação que aí vem?
Sim, há aqui uma espada e uma parede, no caso do PCP. Talvez seja exagero, a espada e a parede, quer dizer, o PCP precisa de tempo. Por incrível que pareça, num partido tão antigo, mas precisa de tempo. E, portanto, não lhe convém, neste momento, não, como diz o Pedro, e bem, não há incentivos para que cause uma crise. Por um lado. não tem incentivos porque sabe que neste momento ou próximo uma crise política conduzisse a eleições, enfim, quando se puder, não lhe ia trazer ganhos nenhuns, pelo contrário, só haveria um partido que ganhava com as eleições rápidas ou o mais depressa possível, que seria a extrema-direita. E, portanto, esse é um cenário. Portanto, tem os incentivos certos, o Partido Comunista Português, para colaborar com o Partido Socialista na governação. Eu não acredito, face à situação orçamental, face à situação de crise, que o PCP possa ter grandes ganhos de causa numa negociação do PS durante o próximo ciclo. O outro lado é a parede, digamos assim, quer dizer, o que pode ser também a espada, que é a crise a agudizar-se muito, a crise económica, a crise social. Há um partido que escolheu ficar fora da solução, o Bloco de Esquerda, que é um partido próximo do PCP, e, portanto, numa eventualidade de uma crise profunda, o PCP será penalizado, porque é evidente que é o colaborador do Partido Socialista na governação. Portanto, há este cenário. Depois há dois pontos que me parecem importantes. O Pedro falou que esteve lá, ou pelo menos acompanhou mais próximo, mas também não é preciso ter acompanhado muitos congressos do PC para saber que, de facto, há muitas pessoas que falam sobre política, sobre os problemas das pessoas, é tudo verdade. A minha dúvida, que é um bocadinho menos do que dúvida, é se o PCP está a acompanhar, de facto, a sensibilidade da sua base eleitoral. Dos seus militantes nós sabemos isso. Aliás, muitos são funcionários, mas da sua base eleitoral. E a minha sensação, nos últimos anos, é que o PCP tem se despreendido, desligado muito da sua base eleitoral. E este exemplo deste Congresso foi mais um exemplo, foi claro também. Foi algo muito mais para... O facto de ele se ter realizado foi algo muito mais para consumo interno da própria máquina, do próprio aparelho do partido, do que propriamente da sua base eleitoral. E isto dá esse sinal que o partido se está a desligar das suas bases. O segundo é um desafio que é essencial. Eu acho que a estratégia do PC de tentar, enfim, de apostar, entre enormes aspas, na colaboração com o Partido Socialista, tem a ver com alguma boa expectativa, com o facto de se criar a crise também é grave, mas de se criar uma dinâmica boa económica, porque vêm as autarcas. E estas autarcas são muito importantes para o PC. Muito importantes. Porque uma eventual queda do Partido Comunista Português nestas autarcas vai causar uma crise terrível do partido. Se a crise se aprofundar e se não houver um bom resultado autárquico, o PCP, que já está numa profunda crise, corre o risco de me fazê-la ver crescer ainda mais.
Como dizia o Pedro Adão e Silva há pouco, antes das autárquicas temos as presidenciais e esta será provavelmente a semana em que iremos finalmente ver Marcelo Rebelo de Sousa como candidato, embora, como se dizia no Congresso do PCP, ele já esteja há muito tempo na estrada. Foi também a semana em que André Ventura deu uma entrevista ao Jornal Público, em que, mais como líder do Chega do que como candidato presidencial, veio avisar Rui Rio que não chegará a primeiro-ministro sem que o Chega esteja no governo. Curiosamente, se bem me recordo, na convenção do Chega, uma das ideias era que o Chega nunca iria fazer parte de... Enfim, nunca se sentaria à mesa com outras, outras forças.
Dinâmico.
Agora já se fala na eventualidade de poder fazer parte de um governo.
Já não Pedro é só Silva. Apoiar um governo no Parlamento, é mesmo fazer parte. Deve-o ao Dr. Rui Rio. Essa mudança do Congresso do Chega até novembro no Chega, ou dizer, de setembro a novembro no Chega, devemos ao Dr. Rui Rio, que criou, que normalizou essa possibilidade, que incentivou ao voto no Chega, dizendo votem nestes senhores porque eles vão ser determinantes para a governação, e que agora colocou-se nesta posição de ter o Dr. Ventura a condicionar o PSD todos os dias. É que é mesmo todos os dias, sobre os mais diversos assuntos. Agora, André Ventura faz no sentido de vota e diz aquilo que lhe permite condicionar o que o PSD vai fazer. Eu julgo que isso, aliás, prende-se com o tema PCP. Alguém se convenceu no PSD, eventualmente o próprio Dr. Rio, de que a crise política era iminente, que estava aí ao virar da esquina e que, portanto, era preciso acelerar todos os processos. Acho que chocaram com um muro que se chama PCP.
E, portanto, agora... Eu acho que a chocar foi mais com um muro chamado realidade, não foi Sim. propriamente o PCP.
E, portanto, a ideia, hoje o Expresso utilizava essa expressão numa peça precisamente sobre este tema, que era a ideia que a Covid vai, pode fazer, mesmo que a Covid faça o trabalho pela oposição. Enquanto a Covid faz o trabalho pela oposição, o que o PSD se propõe fazer é coligações negativas para criar dificuldades ao governo, seja no novo banco, na contagem do tempo integral dos professores, quer dizer, essas coisas.
As escutas,
exatamente. Eu acho que o Dr. Rio não está a ver bem o filme e o efeito de penalização que isso tem sobre o próprio. E, ao mesmo tempo, as sondagens nesta altura valem o que valem, e eu utilizo esta expressão mesmo no seu sentido literal.
Porque não há eleições.
Porque não há eleições na cabeça das pessoas. Mas, verdade dos factos, é que continua o PS a valer um pouco mais, ou sensivelmente o mesmo, que a direita toda junta. Nas várias sondagens, ou seja, nada está a acontecer. Ora, se nada está a acontecer, por que motivo é que aqueles que têm a capacidade de provocar uma crise, porque provocar uma crise não depende do Dr. Rui Rio, aqueles que têm a capacidade de provocar uma crise, quer seja o Presidente da República, quando for eleito, ou o PCP ou o próprio PS, que motivos é que o Presidente da República, o PS ou o PCP têm para provocar uma crise que crie essa oportunidade para Rui Rio procurar formar uma maioria que vai até ao Chega? Eu não estou bem a ver o que é que isso vai acontecer. As presenciais não vão ser um momento para acelerar isso, porque os alinhamentos, do ponto de vista dos apoios, não são os tradicionais. Uhum. Então, nem sequer se pode interpretar no resultado das presenciais o que quer que seja sobre a governação. E pronto, e também julgo que, por força das circunstâncias extraordinárias em que vai decorrer a campanha eleitoral, não acontecerá muito. Ou seja, as sondagens também não se vão mover muito, os resultados não vão divergir muito daquilo que são as sondagens para as presidenciais, mais ponto, menos ponto. O resultado vai ser este, mais ou menos, ou seja, primeiro Marcelo Rebelo de Sousa, segundo Ana Gomes a uma enorme distância, depois Ventura, depois Marisa Matias e depois João de Ferreira.
Pronto. Está feito. Já sabemos o resultado eleitoral anunciado.
Quer dizer que a campanha não vai importar nada? Não, e esta campanha vai ser diferente,
A campanha vai ser muito diferente.
Vamos ter coisas nesta campanha que nunca vimos. Não é só campanha.
Isso vamos ter, temos protagonistas como nunca tivemos.
Ora bem. Isso é que é a questão.
Mas a campanha não acredito que seja tão mobilizadora do voto ao ponto de alterar a correlação de forças de forma significativa.
Não vejo... Há tão poucas que o são,
Pedro. Não estou a ver que... Quer dizer, claro que vão acontecer coisas. Se calhar Marcelo Rebelo de Sousa vai ter um resultado menos expressivo do que aparece agora nas sondagens. Ana Gomes pode crescer um pouco. João Ferreira, estou convencido que vai crescer, até por força do efeito da abstenção e da maior mobilização do eleitorado do PCP. Agora vamos ver como é que as pessoas vão estar mobilizadas para ir votar, para participar, as complicações que vai haver com o processo de voto, que vai ter alterações importantes, a dificuldade em constituir mesas de voto sem o PS e o PSD com candidatos oficiais.
E sabendo que vai haver mais mesas de voto.
Vai haver mais mesas de voto no dia das eleições, mas vai haver mesas de voto uma semana antes, porque vamos ter voto antecipado em mobilidade na semana anterior em todos os concelhos. Portanto, vamos ter 300 e tal mesas de voto uma semana antes das eleições. Vamos ter esta questão de as pessoas confinadas poderem votar no confinamento, que vai implicar que o voto seja levantado em casa das pessoas, que à partida implicaria a presença de representantes das várias candidaturas. Eu não estou bem a ver como é que isso se vai resolver, porque não sinto, nem do lado das candidaturas, nem do lado dos partidos, mobilização para esse efeito. Desta perspectiva, eu acho que o Presidente da República, que é naturalmente candidato, seria chocante, tendo em conta a situação em que nos encontramos, se Marcelo Rebelo de Sousa agora dissesse, afinal, não é um candidato, devia tê-lo feito antes, porque isso também melhorava o processo, ou seja, facilitava o processo de organização do ato eleitoral. E este ato eleitoral vai ser desafiante, não apenas a campanha, mas o próprio ato eleitoral.
Pedro Marcos Lopes, em aberto, para já, Marcelo já se devia ter assumido como candidato primeiro e depois, que, com estes protagonistas, que campanha é que vamos ter?
Eu tenho bastante receio desta campanha. Eu não sei, quer dizer, não, eu vejo muitas pessoas impressionadas por Marcelo Rebelo de Sousa já ter anunciado ou deixar de anunciar a campanha, mas não acho que isso conta pouco, porque todos nós sabemos que ele é candidato, todos nós sabemos que ele é o mais provável Presidente da República a seguir a ele próprio. Eu tenho receio desta campanha eleitoral, porque me parece que vamos ter algumas coisas profundamente negativas. E elas já estão a aparecer. A primeira, nós já sabíamos, que era a presença de um candidato abertamente oportunista e abertamente populista, como é André Ventura. E outros sinais que estão a aparecer é, por exemplo, aquilo que está a passar com Ana Gomes, que eu estou verdadeiramente, não estou espantado, mas estava esperançado que a doutora Ana Gomes, enfim, tentasse mostrar outras coisas. E esta semana foi particularmente mau e isso lembrou-me que, enfim, tornou-me expectante de uma forma negativa em relação àquilo que se vai passar. Ana Gomes tem tido um registo ultimamente, não é ultimamente, tem tido um registo constante de acusações vagas, de entrar numa demagogia terrível e oportunística até, não oportunística não, o oportunismo surge agora, de muitas acusações sem fundo, muitas difamações às vezes, acusações, pôs-se ao lado de alguém que promoveu e ajudou alguém que entrou em caixas de correio de Procurador-Geral da República, que violou a correspondência entre advogados e clientes, e Ana Gomes tem sido uma paladina, um paladino desse tipo de situações. Bem como aquilo que aconteceu esta semana e que eu acho verdadeiramente lamentável, que foi Ana Gomes dizer num tweet que, eu não vou comentar o facto de ter ido buscar a vacina à França, pouco me importa isso, enfim. Também se tivesse um amigo e não tivesse a vacina também podia, não acho relevante. Apesar de um pouco candidato presencial, é diferente, mas foi ela ter dito que pior do que tudo foi ouvir da farmacêutica que há vacinas, mas reservadas para certas pessoas, de certas empresas. Ora bem, isto resume aquilo, uma das coisas que está profundamente errada neste país, que é o clima de suspeição que está instalado. O clima do anda tudo a gamar, que todos nós ouvimos, quer dizer, Ana Gomes é uma candidata presidencial, não pode lançar, ou não deve lançar, há um candidato que nós sabemos que faz isto. O que eu não quero, o que eu não estava à espera é que Ana Gomes também o fizesse, em paralelo, nestes temas, bem entendido, porque no resto eu não confundo André Ventura com Ana Gomes. Ana Gomes é uma pessoa que é conhecida pela defensora, que é uma defensora dos direitos humanos aqui e na Europa, que teve um papel vital em Timor. Nesse aspecto, ela não pede meças a ninguém. Agora, neste aspecto da corrupção, da suspeição generalizada, ela faz o mesmo discurso de que André Ventura. Tenho muita pena de o dizer. Muita pena de dizer. Uma candidata, por exemplo, não, ninguém pode ser candidato presidencial fazendo este tipo de discurso. Certas pessoas que têm, de certas empresas, porque a farmacêutica lhe disse. Ou seja, isto é o exemplo de tudo o que é feito nos tabloides, de tudo o que está mal, desta história de anda tudo a roubar. Quer dizer, é isto que isto começa assim. É eu dizer alguma coisa que acho que sei porque alguém me disse e assim se instala este clima. Quer dizer, eu acho que Ana Gomes devia parar um bocadinho para pensar, ainda para mais. Ana Gomes é apoiada por um ministro, pelo ministro Pedro Nuno Santos, que quer ser primeiro-ministro. Quer dizer, eu às vezes apetece-me perguntar ao Pedro Nuno Santos, que é ministro deste governo, se apoia este tipo de discurso. Quer dizer, por exemplo, Paulo Pedroso, que foi uma vítima deste tipo, a maior vítima que nós tivemos em Portugal, das suspeições, desta nebulosa, o que é que ele pensará, sendo também um apoiante de Ana Gomes? Quer dizer, E isto amedronta-me para o clima que aí vem. Se isto é um crescendo, porque estas coisas depois só resultam em crescendo, eu quero saber onde é que isto vai parar.
Oi, nós é que vamos ter mesmo que parar. Porque já estamos a esgotar, mas não sem antes passarmos pelo Bloco Central dos Interesses. Pedro Adão e Silva, qual é o teu hoje?
Eu, com naturalidade, e isso que ainda é com pena, é com uma forma também de celebrar aquilo que foi a extraordinária vida do Eduardo Lourenço, queria aqui falar dele, porque me parece que o Eduardo Lourenço era uma figura bastante singular, porque na verdade era um não português, tendo em conta o seu tempo e o lugar. Aquilo que ele era do ponto de vista do cosmopolitismo, da curiosidade em relação a tudo, ele interessava-se por tudo, mesmo, genuinamente. Uma exuberância e uma criatividade intelectual com poucos paralelos, acho que é difícil encontrar um outro português no século XX que tão curioso, tão exuberante intelectualmente, tão criativo intelectualmente. E esses traços tornavam-no quase um não português, porque não são as características do Portugal do século XX essa marca. E eu acho que tudo isso é um ótimo pretexto para as pessoas lerem as coisas de Eduardo Lourenço, as várias, porque de facto é até difícil falar de um pensamento de Eduardo Lourenço, porque é uma multiplicidade de temas sobre os quais ele escreveu e se interessava. E eu, só para contar um episódio muito rápido, eu numa conversa já, aliás, há uns anos com o Eduardo Lourenço, ele dava conta um pouco até da sua história de vida, das experiências que teve na Alemanha, nos Estados Unidos, e depois acabou por ficar em França, e eu lembro na altura lhe perguntar, até pela forma como ele falava do mundo anglo-saxónico e do interesse que tinha por esse universo, portanto, se ele não gostava de ter, em vez de ficar em França, ter ficado nos Estados Unidos, que podia ser mais interessante nos anos 50, nos anos 60, do que propriamente a Europa continental, e ele respondeu-me, o que eu gostava mesmo era ter ficado sempre em Portugal. E eu acho que isso dá conta de ele não sendo um português típico, no fundo era mesmo um grande português.
Pedro Marcos Lopes, o teu interesse neste Bloco Central?
Ah, eu tenho muitos, quero fazer minhas as palavras do Pedro em relação ao Dr. Eduardo Lourenço, mas tenho uma coisa mais simples. Há uma música de que eu gosto muito, que sempre gostei muito, dos T-Rex, de Mark Bolan, que é o Cosmic Dancer. E outro dia, por sorte, nem sei como é que isso aconteceu, vi que havia uma versão que foi disponibilizada, uma versão de um concerto em Inglaterra, onde dois dos meus heróis musicais, um mais do que outro, suspeito não, tenho a certeza, onde o Steve Morrissey onde o Steve Morrissey cantava esta música, e que depois o David Bowie o vinha acompanhar, o vinha também cantar com ele. É um momento extraordinário. Eu adoro a música. Há uma versão... Aliás, falava com o Pedro Adão e Silva disso. Há uma versão do Nick Cave que até acho melhor.
Muito
mas,
melhor mesmo.
Sim. Mas eu acho este episódio absolutamente icónico porque junta o Steve Morrissey, que é o meu super-herói musical, com o David Bowie, que também é. A coisa nem fica muito bem porque
o David Bowie foi amigo do Mark Bolan.
E que depois o David Bowie teve um caminho que o Mark Bolan não teve. Mas é interessante a versão porque são vozes completamente diferentes. Eu até nem acho que aquilo fique bem, mas é um momento tão especial ver aqueles dois indivíduos a cantar essa extraordinária música que eu resolvi trazê-la e se calhar vamos acabar com isso tudo se tu autorizares.
Claro, vamos por aí, dançamos por aí para fora deste Bloco Central.
Com 12 anos.
Regressaremos na próxima sexta. Cuidado técnico desta edição foi de Margarida Adão. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was old. I was dancing when I was old. I danced myself out of the womb. I danced myself out of the womb.
is it strange to die so soon? Is it strange to die so soon? Is it wrong to understand the fear that grows inside a man? What's it like to be alone? I liken it to what I do. I'll dance myself into the tune. I'll dance myself into the tune. Is it strange to dance a tune? Strange to dance so soon. Is it wrong to understand the fear that dwells inside the man? What's it like to be alone? I liken it to a blue.